Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre o poder das palavras, a força da palavra. Eu queria pedir para o Hélio. Hélio, tem uma equipe que usa muito a palavra, que são os trabalhadores do CVV, o Centro de Valorização da Vida. E nós sabemos que o CVV tem uma ligação muito íntima com o ideal cristão. Conta pra gente, Hélio, o que é ser um tarefeiro do CVV, como surgiu o CVV?
Veja que interessante, você tocou aí num assunto que...
E eles usam a palavra constantemente,
constantemente,
né,
mas mais do que a palavra, né? Eles se propõem a ouvir o que as pessoas têm a dizer. Né? Porque o ouvir é tão importante ou mais importante do que falar, né? Então a proposta do CVV é ouvir, principalmente ouvir, falar pouco e ouvir muito o que a pessoa tem a dizer, porque as pessoas, nós, enquanto seres humanos que somos, nós temos muita necessidade de falar, porque nós só organizamos as nossas ideias quando nós falamos ou escrevemos. Como nós não temos muito hábito de escrever, então nós organizamos nossa ideia quando nós falamos, e no entanto nós temos dificuldade para nos abrirmos com as pessoas, de falarmos aquilo que estamos com vontade de falar, mas não temos coragem de falar, não sabemos se vamos ser aprovados ou não naquilo que nós vamos dizer. Então nós precisamos de alguém que nos ouça e não nos censure, uhum, quando nós falarmos, né? Seja lá do que for, porque diz que do que fala, Jesus nos disse, do que fala a sua boca está cheio o seu coração, né? Então isso é um axioma, né, evangélico. Então o seu coração está perturbado, conturbado, ele está assim, ele está atrapalhado, a sua mente. Você está com muitas coisas, você está com raiva, você está sentindo ódio, você está sentindo magoado, você está com um monte de sentimentos juntos, e você só vai conseguir organizar a sua mente se você falar aquilo lá para alguém. Mas alguém que não te censure, né? Alguém que ajude você a colocar em ordem, né, esses seus sentimentos, que você está lá atrapalhado. E o CVV faz esse trabalho. Você vai ter uma pessoa ali disposta a te ouvir. Não vai te censurar, certo? Não vai te contrariar nas suas palavras, mas no entanto vai te ajudar você a organizá-las, né? Você colocar aquilo numa sequência lógica, e aí você, após falar, você começa a se entender. Você mesmo começa a se entender após esses primeiros contatos. Nós podemos fazer isso com qualquer pessoa, não precisamos estar ligando para o CVV, mas só que nós não temos, as pessoas não têm coragem de chegar para uma pessoa que ele conhece e falar de um sentimento que ele mesmo não está aceitando, não está gostando do que ele está pensando, nem ele está gostando do que ele está pensando. Então ele, como é que ele vai levar, achar que ninguém vai gostar se ele for falar sobre aquilo? Então ele precisa falar com alguém, uhum, que não o censure, né? E o CVV, está lá pronto para ouvir e ajudar a pessoa a organizar essas ideias aí todas e colocá-las numa sequência lógica e dar um destino lógico para esse sentimento, né? Fala, Sérgio.
E essa é uma prática que a gente deve desenvolver, a prática de ouvir, né, Hélio?
De ouvir.
Porque às vezes as pessoas chegam para a gente, começam a falar alguma coisa, mas a gente está envolvido com o nosso dia a dia, a nossa dificuldade, a gente até dispensa ela rapidamente porque estamos preocupados. É fundamental a gente pegar e perceber a necessidade da pessoa falar, e nesse instante, sabe, é até um ato de caridade. Para de aquilo que está fazendo e vamos dar atenção para essa pessoa.
Porque a nossa tendência é tentar contradizer ou dar a nossa opinião também. A pessoa vai falar um absurdo qualquer, para nós um absurdo, né? Falar, esses ônibus aqui devia... Uma vez eu peguei um táxi no Rio de Janeiro e o sujeito me falou assim para mim dentro do táxi, ele disse assim, ele falou, eu gostaria, ele falou, que o mar avançasse na terra... pegasse todas as crianças que estavam na beira do mar, ali tomando banho, e levasse as crianças todas embora e os peixes comessem as crianças. Ele falou assim, eu falei, puxa vida, mas e os adultos? Não, os adultos tinham que ficar na praia, o mar não devia levar. Aí eu falei, mas comecei a conversar com ele, mas por que eles só queriam alguma coisa dessa, né? Ele falou, não, porque as pessoas não pegam os peixes pequenininhos, e isso aqui, sabe? Então, ele começando uma conversa desse tipo, eu fui falando com ele, e ele então falando sobre isso comigo. Eu comecei a rir, né? Comecei a rir na conversa com ele, e ele falou: puxa, mas eu estou assim, eu estou indignado com isso, não pode pegar os peixes pequenos, não pode fazer isso. E com isso eu fui conversando com ele, conversando, e falei para ele que as crianças não teriam culpa, assim. Aí ele foi entendendo, e foi mesmo, né? Mas ele mesmo foi se organizando agora na sua ideia, mas naquele momento ele estava assim revoltadíssimo com as pescas predatórias, né? E ele estava precisando falar com alguém a esse respeito.
Expressar o seu sentimento.
E que alguém organizasse as ideias dele, né? Então isso acontece, né?
Hélio Della Noce e as suas histórias, seu ouvinte. Esse aqui é o nosso contador de histórias, é o Forrest Gump aqui da equipe. Raiz Dornesteg, nosso convidado de hoje, falando sobre a força da palavra. Raiz, para muitas pessoas, ser mole, falar com brandura, com carinho, com calma, é ser mole, é não ser positivo, não ter autoridade. Como é que você concorda com isso? Você vê que é assim mesmo? As pessoas que são brandas, pacíficas, etc., são pessoas moles, etc., você vê assim?
Não concordo, não. Muitas vezes a pessoa, ela é muito branda, muito pacífica, mas coloca as suas palavras de maneira correta e certa e firmes, porque você não precisa ser uma pessoa agressiva para exteriorizar a sua vontade, o seu sentimento e ser respeitado. Você pode muito bem ser educado, ser gentil e ser firme. Jesus era muito firme naquilo que ele fazia. Ele não gritava, ele não esperneava, ele não esbravejava para expressar aquilo que ele queria e fazer com que as pessoas o entendessem. Ele falava com a mansuetude, com a sabedoria de quem tem uma visão muito maior do mundo. Porque ele sabe que você não precisa ser agressivo para ser respeitado. Muitas vezes as pessoas utilizam-se dessa ferramenta para se esconder atrás, né, de uma personalidade, às vezes, muitas vezes, fraca. Ao contrário, às vezes, ele, ao invés de ele querer demonstrar que ele é forte, ele está demonstrando que ele é fraco. Uhum. Ser forte é ser você, é ser uma pessoa que respeita os outros, para tal ser respeitado.
O Allan Kardec falava sobre a doce severidade.
É ter firmeza sem magoar, né?
É uma doce severidade. Você precisa ser severo às vezes, mas não pode ser a que ser doce, né?
Perfeito. Sérgio?
Eu queria resgatar uma coisa que o Hélio falou a respeito de Jesus, quando ele falou que nós dizemos daquilo que nós temos no nosso coração. Algumas pessoas entendem que ser brando é simplesmente falar baixinho, falar mansinho. Mas as pessoas às vezes podem falar baixinho, podem falar mansinho, mas com uma coisa muito ruim dentro
dela. Com fel nas palavras.
Exatamente, com fel nas palavras. E existe um exercício de autoconhecimento que é tentar prestar atenção naquilo que nós falamos. Porque conforme nós vamos percebendo aquilo que nós normalmente falamos, é assim que nós percebemos aquilo que nós somos verdadeiramente. Quer dizer, eu posso ter uma máscara para consumo externo, sabe? Pousar de bonzinho, falar mansinho, tudo mais, mas dentro ter um vulcão prestes a explodir, tá certo? E esse é o momento da gente perceber o que nós falamos, não como nós falamos, mas o que nós falamos, para saber o que vai dentro da gente e para a gente poder corrigir essas tendências que mais ou menos todos nós temos.
Raiz, deixa eu te perguntar, como é que eu posso fazer para ser forte, etc., e brando ao mesmo tempo? Como é que eu posso fazer para conciliar a determinação que eu preciso ter, a firmeza que a vida me solicita a ter, e ao mesmo tempo ser brando, ser pacífico através das palavras? Como é que eu posso conciliar essas duas coisas que aparentemente são opostas? Só aparentemente,
só aparentemente,
que o Sérgio explicou bem,
né?
Agora
para que a gente possa interiorizar essa brandura, nós temos que, em primeiro lugar, sermos autoconfiantes, confiarmos em nós mesmos, porque muitas vezes, como eu havia comentado, às vezes a gente não consegue ser brando com medo. Muitas vezes a gente tem medo de falar de maneira educada e não ser atendido. Então, confiar em você, Essa é a chave, de você poder ser respeitado e falar com brandura e severidade. Aí que vem a doçura. Se você confia, você não desconfia, você não teme a nada. Você não temer a nada, não tem o porquê de você utilizar a palavra de outra maneira.
Perfeito. Sérgio, você queria falar?
Eu acho que um dos exemplos mais claros que nós temos dessa maneira de ser brando, mas ser ao mesmo tempo firme, nós vamos encontrar em Jesus, na passagem da mulher adúltera, que eu acho que é uma das passagens mais ricas que nós temos no Evangelho. Quer dizer, Jesus pegou, defendeu aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada, com sua autoridade moral, porque não foi agressivo em momento nenhum, simplesmente conduziu as pessoas a refletirem sobre aquilo que estava fazendo, e depois de ter salvo a mulher, ao invés dele pegar e passar a mão na cabeça dela e ainda falar, ah, pobrezinha, coitadinha, não, ele pegou e ainda a advertiu, com muito amor, com muito carinho, mas ainda a advertiu, vai e não peques mais. Quer dizer, você tem condição de ser caridoso, de ser carinhoso, de ser brando, de ser pacífico, mas ao mesmo tempo ser firme e colocar bem as suas posições.
Na verdade, tem um exercício simples também que as pessoas podem praticar. Ao invés de falar uma palavra que não seja uma palavra ruim, fala uma palavra boa no seu sentido negativo, né? Por exemplo, você pode dizer assim, ó, aquela pessoa não é muito boa. Se você quiser dizer que ela é ruim, não usa a palavra ruim. Diz assim, aquela pessoa não é muito boa. O dia hoje não está ensolarado. É diferente de falar o dia está chuvoso. O dia não está. Você está usando palavras que são muito mais construtoras, muito mais fortalecidas do magnetismo, como nós falamos agora há pouco aqui no início, do que a outra que não teria construção nenhuma, que não teria magnetismo algum.
E até se você acha que você não vai ser aceito naquilo que você vai dizer, eu vou voltar ao CVV. Liga para o CVV, toda cidade tem um posto CVV e vai lá e fale lá o que você tem vontade de falar, mas não deixe de falar.
Perfeito.
Tá? Deixe de falar, porque lá alguém vai te ouvir, você não sabe, você não precisa se identificar, ninguém sabe quem é você e você não sabe com quem você está falando. Portanto, você pode falar
à vontade
e você fale exatamente o que você gostaria de falar, o que você gostaria de fazer naquele momento e as pessoas vão te ajudar. De ajudar você a organizar as suas ideias.
Vai ter a palavra amiga.
A palavra amiga, organizar as suas ideias, né?
Muito bom. Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre a força da palavra. Nós queremos mandar aí também um abração para todo mundo que está nos ouvindo e que está aí sempre, essas pessoas estão sempre na nossa audiência aí. Você que está sempre na nossa audiência, um abração para você. Muito obrigado pelo carinho, pelas ligações. É uma pena que nós não conseguimos atender todos os pedidos que chegam aqui de ligações, mas a gente está atendendo na medida do possível. O Adalberto ligou para a gente aqui e está fazendo uma pergunta, Raiz, muito interessante. Um abração para o Adalberto. Diz assim, a palavra é uma bênção divina. Toda vez que eu emito uma palavra, eu estou recebendo uma bênção?
Podemos dizer que toda vez que você emite uma palavra, você pode estar tendo a oportunidade de abençoar o seu semelhante. Né?
É verdade,
não de receber, mas sim de estar abençoando o seu semelhante com aquilo que você tem de melhor, né? Então, toda vez que nós abrimos a nossa boca, nós estamos tendo a oportunidade de auxiliar alguém a crescer.
Inclusive, as palavras elas vêm junto com as vibrações. Quem tem evidência até percebe, consegue ver as vibrações que vêm junto com as palavras, né? Quando a pessoa fala, vai com Deus, né? Por exemplo, né?
Se foi do fundo do coração.
Se foi do coração, você, a palavra ela vem. Vai, olha, uma boa viagem, né? Deus que te acompanhe. Essas coisas todas elas são que a mãe usa muito para os filhos. E elas dizem isso, a mãe diz de coração realmente, diz do fundo do coração. E aquilo a pessoa absorve e faz muito bem para a pessoa.
Antigamente,
né?
Os filhos não iam pedir bênção aos pais?
Aos pais, é.
Só para receber aquela palavra.
Aquela palavra, Deus te abençoe.
Olha,
né?
A nossa produção está passando aqui para a gente os dados do CVV. Você que está na nossa audiência, falamos tanto do CVV aqui hoje, então vamos fazer um serviço de utilidade pública. O CVV atende em todos os postos pelo telefone 141-141. Telefone 141. Ou na internet, cvv.org.br. cvv.org.br. Ô, Raiz, o que Jesus quis dizer, Raiz, quando ele disse assim, seja seu sim, sim, e seu não, não? O que é que Jesus quis dizer com isso, hein, Raiz?
Quando dizemos sim, ou como dizemos não, nós estamos colocando uma postura, uma opinião nossa. Se você realmente é uma pessoa firme, Você não vai colocar uma palavra na qual você vai mudar de ideia logo na sequência.
Uhum.
Né? Então, seja o seu sim sim, ou seja, o que você faz seja correto, e o que você não faz também. Então você tem que ter a mesma postura constantemente. É uma questão de postura. Para você não ser uma pessoa... como é que eu poderia dizer a palavra-chave aqui dessa postura dessa pessoa? Não ser incoerente.
Volúvel.
Né? Incoerente. Incoerente. Você tem que ser coerente. O Sérgio me salvou aqui com a palavra correta. Tem que ser coerente mesmo naquilo que você faz e também naquilo que você fala.
Aliás, o exemplo maior é Jesus, né? Que era absolutamente coerente em todas as suas ações. Firme, severo, mas bondoso, tranquilo.
Incoerente.
Totalmente coerente.
Hélio Delanoz, está chegando aqui uma pergunta para a gente, Hélio, do Oswaldo. Oswaldo fala, faz uma coisa, ele faz uma, fala uma, faz uma pergunta, uma lembrança aqui muito importante. Ele gostaria de lembrar a gente da neurolinguística, que é a neurolinguística que nos ajuda a educar os pensamentos através da forma de falar. Você quer falar alguma coisa sobre a neurolinguística, Hélio? Você que
então é a ciência, ciência que vem, né? Ela vem, que isso que é o Einstein dizia o seguinte, que a ciência, ela começa com um espanto, né? Com um espanto. Primeiro tem um espanto, a pessoa se espanta, aí a ciência vem lá e explica o que a espantou, né? Então quando a neurolinguística é uma ciência que vem reforçar, vem dar assim, colocando de maneira lógica e didática, as coisas que Jesus colocou, nos disse sobre a brandura, sobre a construção, porque nós somos cheios de palavras, né? Nós somos construídos com palavras, né? Desde que nascemos, até antes de nascer, como o Raiz falou aqui, a mãe já começa a construir a gente com palavras, né?
Nós aprendemos com as palavras.
Com as palavras, nós vamos sendo cheios de palavras, né? O corpo físico é cheio de leite, né? Leite, carne, vegetais e tal. Mas a mente, o corpo espiritual, ele é cheio de palavras. São as palavras que vão nutrindo e construindo a pessoa. Palavras e os exemplos, né? Acima de tudo. E a neurolinguística, ela vem, hoje ela vem, ela disciplina essa questão, né? Essa questão de como nós devemos e quanto é importante usar as palavras corretas, olhadas de uma maneira, podemos dizer assim, cientificamente. De uma forma científica, onde comprova, e os resultados são muito bons, né, da neurolinguística, para consertar as pessoas, às vezes, né, umas fobias, algumas coisas que as pessoas têm, que foram, às vezes, construídas com palavras erradas. Né?
Ô, Raiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Algumas profissões têm muito a ver com palavras. Então, você pega, por exemplo, um palestrante, uma telefonista, sim, uma recepcionista, uma professora, um radialista. São profissões que usam normalmente a palavra, um comunicador da televisão. O que é que tem isso a ver, Raiz, com a evolução espiritual, com os compromissos espirituais que as pessoas assumiram, hein, Raiz? Tem alguma ligação?
Ah, com certeza tem. O uso da palavra, como o Hélio disse, ele pode minar uma pessoa, né? Construir uma pessoa, como destruir. Então, as pessoas que têm essas funções... Você pode perceber uma recepcionista, ela tem a função, a mais agradável de todas, é receber, é dar aquela palavra de recepção, ou seja, quando você chega, você já sabe se você vai ser bem atendido ou não, já pelo que ela falar para você, né? Um professor, ele é bom ou não tão bom quanto poderia ser, pelas palavras que ele utiliza na sua aula, pelo jeito com que ele ensina. Né? Você colocou outras profissões aí, também me lembrei muito dos psicólogos, que eles utilizam,
muito,
palavras para reconstruir uma pessoa naquilo que ela tem dificuldade. Então, essas pessoas assumiram responsabilidades antes de vir em auxiliar através da palavra.
Os médicos em geral, né?
É as mães, né?
As mães
têm que tomar muito cuidado. A mãe, você que é mãe, que está nos ouvindo, que é pai também, né? O irmão. Mas a mãe tem que ter muito cuidado com a maneira com que ela fala com os filhos. Quando ela fala que você não pode fazer isso, olha, você não pode, você não é capaz. Ela pode construir uma personalidade dúbia, uma personalidade frágil, com essas palavras. Ela tem que usar palavras, ela tem que usar palavras que abrem todas as possibilidades que um ser humano tem de crescer, de ser forte, de ser bem-sucedido. E tá nas palavras dela, essas primeiras palavras, quando é construído na primeira idade, na primeira infância, a mãe tem que tomar cuidado com a maneira que fala com as crianças.
Eles repetem tudo.
Repetem tudo e também constrói. Ela tem que falar de tal forma que ele tenha, perceba que ele tenha possibilidade de ser o que ele quiser ser, né? Ele tem força, ele tem inteligência para isso. E isso ela tem que se educar para falar as palavras corretas, né?
Sérgio, eu queria ampliar um pouquinho essa questão da nossa responsabilidade, porque um dos conceitos mais caros para nós espíritas é o conceito da causa e efeito. E nós temos que pensar que a cada momento, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou escrevendo, eu tenho responsabilidade sobre aquilo. E isso vai gerar em mim algum efeito, né? Nesses tempos de internet, onde tanta coisa boa está lá escrita, mas tanta coisa ruim também está lá escrita, a gente precisa pensar um pouquinho sobre o que é que nós estamos passando para o nosso próximo, porque amanhã nós vamos ser cobrados por isso. Existe um livro, eu não me lembro o título, porque a idade chegou. E
faz pouco tempo.
Isso. Só. E que conta inclusive a respeito de um escritor que era um filósofo que costumava passar ideias muito negativas, e depois quando ele chegou na espiritualidade, quando ele percebeu aquilo que ele tinha feito, que ele percebeu o mal que ele havia causado para as pessoas através daquilo que ele tinha escrito, ele entrou verdadeiramente num desequilíbrio muito forte, porque aí ele percebeu o tamanho da responsabilidade que sobre tudo aquilo que ele havia feito nesse instante.
A Nolita, inclusive, está fazendo uma colocação. Ela está dizendo que algumas palavras machucam muito mais e doem mais que um tapa. E na mesma intensidade, né? Algumas pessoas nos atingem com imenso amor e com carinho, e outras nos atingem com as palavras. É isso mesmo, Nolita, tá certinho.
O tapa é no golpe físico.
E a palavra, né? É no comportamento, no mental.
E isso que o Hélio falou é fundamental, porque às vezes a dor física, ela passa rapidamente. É, a dor mental de uma palavra mal colocada, às vezes dura anos ou talvez a vida inteira.
E lembrando aí, o Hélio nos lembrava agora há pouco também da maledicência, né, Hélio? Que é uma forma de usar a palavra inadequadamente, né? Raiz, nós estamos chegando nos minutos finais do Semeando a Boa Nova, mas eu não posso deixar de perguntar uma coisa para você aqui com relação à prece. Porque quando a gente faz uma prece, a gente fala. Tem alguma diferença entre a prece feita apenas pelo pensamento daquela prece que é feita em voz alta?
Você fez o exercício da palavra amor há pouco. É um exemplo de como isso pode impactar na nossa prece. Se nós desejamos que todo o nosso ambiente onde estamos fique imantado com essas palavras, eu assim farei a prece em voz alta para que tudo ao meu redor se imante com essas vibrações, com esse magnetismo que essas minhas palavras podem colocar nesse local.
Perfeito. Nós vamos então partindo agora para o encerramento do Semeando a Boa Nova, agradecendo muito a presença do Heinz, agradecendo a Deus, né, que nos permite a palavra para estar aqui, a equipe inteira, né, fazendo um programa como o Semeando a Boa Nova, né? E também agradecendo ao Heinz. Heinz, muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente.
Obrigado, Turíbio. Estou sempre à disposição para aprender junto com vocês.
E a você que está na nossa audiência, um abração para você, e agradeço também por você estar conosco. Nós vamos encerrando o Semeando a Boa Nova, avisando você que se você quiser ouvir este programa ou qualquer outro programa anterior, é só acessar o www.semeador.org e lá você vai ter todos os programas para você ouvir a hora que você quiser. Está tudo gravadinho lá. Tudo ao vivo, hein? Gravado ao vivo aqui pelo companheiro Sérgio, que está aqui do meu lado. Muito bem, e nós estamos encerrando o Semeando a Boa Nova de hoje.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.